tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião e começaria pelas informações e chamava a atenção para duas informações para a nossa agenda. A primeira diz respeito à audição com o embaixador do Reino Unido. A audição estava agendada para o dia 30 de janeiro, mas o embaixador pediu aos serviços da Comissão que adiassem esta data, adiassem esta audição, o que nós compreendemos, e que será indicada nova data para a realização da audição brevemente. Portanto, apenas para lembrar esta informação. Uma segunda informação diz respeito à audição com a embaixadora Ioana Bivolaru, que para a audição sobre as prioridades da presidência romena, que está agendada para o, dia, para o próximo dia 30 de janeiro, às 11h30. Passaria, não sei se mais alguém tem alguma informação, para além destas duas informações. Não havendo nenhuma informação, passamos ao segundo ponto, o Grupo de Trabalho Escrutínio das Iniciativas Europeias, e queria informar que houve apenas uma sugestão por parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP, no sentido que a proposta de decisão de execução do Conselho sobre o regime transitório de nomeação dos procuradores europeus para o primeiro mandato e durante o mesmo, a que se refere o artigo 16º, número 4 do Regulamento UE 2017-1939 do Conselho, que dá execução a uma cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria Europeia. O CDS sugere, que propõe, que esta proposta de decisão seja enviada para informação à primeira comissão. Os restantes grupos parlamentares comunicaram que não têm qualquer sinalização a efetuar. Não havendo mais nenhuma sinalização, ponho à consideração dos senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Portanto, esta proposta que foi distribuída por todos os grupos está, no que diz respeito ao escrutínio das iniciativas europeias, está aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito de iniciativas europeias. Começamos pela ONA, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho para permitir a prosecução dos programas de cooperação territorial, PIS 4, Irlanda-Reino Unido e Reino Unido-Irlanda, Irlanda-Irlanda do Norte-Escócia, no contexto da saída do Reino Unido da União Europeia. Cabe ao Bloco de Esquerda, como autor de parecer, relativamente a este regulamento, como não está ninguém... O Bloco de Esquerda aceita isso? Pronto. Caso o Bloco de Esquerda não indique ninguém, nós aguardamos uma indicação. Há uma data de limite, 28 de fevereiro. Caso o Bloco de Esquerda não indique ninguém, passará, segundo decisão da Comissão de Assuntos Europeus, para os relatores permanentes, neste caso para o relator permanente do Brexit, mas aguardamos a indicação do Bloco de Esquerda. Passamos então à linha B, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às regras comuns que garantem a conectividade aérea fundamental no contexto da saída do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União. Portanto, como 2018-893, cabe ao CDS-PP indicar o relator, sendo que a data, o prazo limite é 6 de março de 2019. Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, será o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Passamos à linha C, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos da segurança da aviação no contexto da saída do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União, como 2018-894. A indicação do deputado relator cabe ao PSD. O prazo limite é também 6 de março.
A deputada Rubina Berardi.
Muito obrigada, senhora deputada. Portanto, será a senhora deputada Rubina Berardi que será a autora deste parecer. Passamos à linha D, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às regras comuns que garantem a conectividade rodoviária fundamental do transporte de mercadorias no contexto da saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União, como 2018-895, cabe ao PS, o prazo limite é igualmente 6 de março.
Carla Tavares. É a deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, senhora deputada. Será, portanto, a deputada Carla Tavares que será autora deste parecer, desta proposta de, sobre esta proposta de regulamento. Passamos então ao ponto 4, apresentação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2017. Sendo eu a autora de parecer, peço ao deputado mais velho que me substitua como presidente desta sessão. Eu já cometi uma gafe. Pedi ao senhor deputado Pedro Mota Soares que me substituísse, por favor.
Muito obrigado, senhora Presidente, e para apresentar a palavra, para apresentar o relatório, a palavra à senhora deputada do Partido Socialista.
Muito obrigada, Presidente. Relativamente a este parecer, Conta Geral do Estado 2017, nós, como normalmente, estruturámos o relatório em três pontos, considerando a opinião da autora do parecer e o capítulo de conclusões. Relativamente aos considerandos, os considerandos são retirados da proposta do Governo, assentam naquilo que o Governo escreve sobre o seu texto da Conta Geral do Estado 2018 e o que está neste parecer são transcrições do próprio documento do Governo. Relativamente ao relatório da Conta Geral do Estado, começaria por citar o contexto macroeconómico que se justifica dada a interdependência das economias e o Governo assim faz no seu relatório sobre a Conta Geral do Estado. E insere todo o enquadramento macroeconómico à avaliação do desempenho da execução orçamental do Estado em 2018 na evolução da economia internacional. Explicitando os fatores do crescimento económico internacional em 2017, designadamente a aceleração das economias avançadas, a aceleração do comércio mundial para 4,9%, o mais alto desde 2012, o aumento de taxa de inflação nas economias avançadas, tendo-se registado uma taxa de inflação média na zona euro de 1,5%, subindo de 0,2% em 2016, portanto um aumento significativo, e depois de anos em quebra, o preço do petróleo Brent ter aumentado para se fixar num valor de 49 euros. Seguidamente, passa da inserção da evolução económica em Portugal no contexto internacional para a evolução da economia do euro. A economia do euro, da zona euro, cujo produto interno bruto teve o maior crescimento da década, cresceu 1,6% em 2016 e 2,4% em 2017. O crescimento da economia do euro explica-se por três fatores fundamentais: um primeiro, a aceleração das exportações; um segundo, a evolução da procura interna decorrente, designadamente, do aumento do emprego; e um terceiro fator, a melhoria das condições de financiamento dos agentes económicos, designadamente as políticas monetárias não convencionais do Banco Central Europeu. E passa da economia no euro para a fundamentação da evolução da economia nacional, que registou uma taxa de crescimento de 2,7%, tendo acelerado o crescimento relativamente a 2016 e convergindo pela primeira vez na última década com a União Europeia, apresentando como fatores explicativos o dinamismo do investimento, a intensificação da procura interna, a aceleração das exportações e a evolução do mercado de trabalho. Qualquer um destes indicadores está quantificado neste relatório, tal como estava quantificado no relatório do Governo, e fazemos depois, nesta parte do parecer, uma análise setorial centrada em alguns setores. A primeira, a representação externa. A segunda, as tendências financeiras entre Portugal, as transferências financeiras entre Portugal e a União Europeia. E aqui vou-me deter por uns minutos, na medida em que, estando nós na Comissão Assuntos Europeus, faz todo o sentido que demos maior valor a este aspecto das transferências financeiras entre Portugal e a União Europeia. No que respeita aos fluxos financeiros entre Portugal e a União Europeia, estes tiveram um saldo global de 2.196,3 milhões, portanto um acréscimo de 50,3% face a 2016. Para tal, contribuiu o aumento das transferências da União Europeia para Portugal em 18,7%, decorrendo do aumento da execução dos fundos estruturais, portanto com um acréscimo de 60,8% no que diz respeito ao FEDER, 45,3% no que diz respeito ao Fundo Social Europeu e 6,4% no que diz respeito ao FEOG. Refere o relatório que este saldo positivo decorrente dos vários fundos deve-se, passo a citar, ao incremento significativo na execução dos programas operacionais 2020, bem como ao recebimento dos montantes de pré-financiamento, tendo ainda no final do ano sido recebidos os saldos finais de 3 programas operacionais do CREN, relativos ao FEDER, e de 4 programas operacionais relativos ao Fundo Social Europeu. O relatório faz também referência ao facto de Portugal ter recebido 1,5 milhões a título de adiantamento do Fundo de Solidariedade da União Europeia, no sentido de apoiar os esforços de reconstrução após os incêndios florestais de 2017. Destaca-se ainda um aumento nas transferências no que diz respeito ao Erasmus+, e ao Fundo de Segurança e Fronteiras Europeias, o FSFE, pela sua expressão financeira, já que eles representam um recebimento de 49,3 mil milhões de euros e 8,7 milhões, respectivamente, num total de 58 milhões de euros. No que diz respeito, a Conta Geral do Estado, como todos nós sabemos, é sujeita a parecer do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social. No que diz respeito ao Tribunal de Contas, eu gostaria de evidenciar o facto do Tribunal de Contas ter elencado 57 recomendações ao Governo, no que respeita, em particular, ao nível de fiabilidade das demonstrações orçamentais e dos elementos patrimoniais e, sobretudo, a necessidade de ser reforçada a informação e a transparência no que diz respeito à execução orçamental. O parecer do Conselho Económico e Social sobre a Conta Geral do Estado inclui observações de vária natureza, como é normal. Hoje mesmo, na COFMA, haverá uma audição com o Presidente do Conselho Económico e Social para o debate desta Conta Geral do Estado, mas gostaria de destacar algumas afirmações do Conselho Económico e Social relativa a esta Conta Geral do Estado. A primeira, e passo a citar, a Conta Geral do Estado ainda não é um documento acessível, nomeadamente ao público menos especializado, portanto, na mesma linha que o próprio Tribunal de Contas tinha referido relativamente à informação e à transparência. Quanto às finanças públicas em 2017, o Conselho Económico e Social considera que apresentaram uma evolução favorável, muito devida ao comportamento da economia, ao aumento do emprego e à diminuição do desemprego. E acrescenta que a evolução do enquadramento macroeconómico impulsionou o crescimento da receita fiscal. Finalmente, realça uma evolução favorável da situação financeira na Segurança Social. Eximo-me a apresentar aqui a minha opinião como autora de parecer e, no que diz respeito às conclusões deste parecer, gostaria apenas de referir aqui, tem três conclusões que estão escritas, gostaria apenas de destacar a terceira, que é mais operacional, em face do exposto da Comissão de Assuntos Europeus, entendo que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido nos termos da ONC do número 1 do artigo 206 do Regulamento da Assembleia da República à Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Marques, pela apresentação deste mesmo parecer. É sempre um parecer muito relevante. Nós dedicamos sempre nesta Assembleia muito tempo, muito do nosso trabalho, à aprovação do Orçamento de Estado e depois menos tempo à Conta Geral do Estado, que tem uma importância às vezes até maior, enquanto o Orçamento é uma previsão, esta Conta Geral do Estado é uma conta fechada, é uma conta que nos dá a realidade factual do que está a acontecer em Portugal e não uma previsão do que vai acontecer. Por isso mesmo é sempre uma discussão muito interessante. Eu passo a palavra à Sra. Deputada do PSD. Obrigado, Sandra Oliveira, isso mesmo.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Deputada pela explicação deste parecer, mas queríamos aqui dar duas ou três notas que penso que serão relevantes e prendem-se, de facto, com o parecer do SES, que a Sra. Deputada também o vai referindo ao longo deste parecer da Conta Geral do Estado, mas que nos parece que o refere sempre de uma forma parcial. E dou aqui alguns exemplos. Por exemplo, relativamente ao emprego, refere que o ano 2017 ficou marcado pelo aumento de emprego e pela diminuição do desemprego. E termina por aqui. Relativamente ao parecer do SES, refere algo mais para além disto. Refere que, no entanto, uma parte significativa do emprego criado está associada a remunerações baixas e a vínculos contratuais precários, tendo o número destes contratos sido mantidos. Relativamente à economia, portanto, estamos aqui a falar, por exemplo, na página 5, e vai referindo também na página 11, relativamente à economia, o parecer do SES refere que a economia beneficiou em 2017 do crescimento da economia mundial. Ou seja, o que quer dizer com isto é que, no seu parecer, refere que existe este crescimento e não refere muito mais além disto. Portanto, reforçar que este crescimento que Portugal beneficiou em 2017 advém do crescimento da economia mundial e com o crescimento da economia na área do euro, com quem Portugal mantém as relações económicas mais significativas. Relativamente à carga fiscal, refere, até posso dizer na página 11, refere que a subida da carga fiscal, mesmo no último parágrafo, contrariando o previsto do Orçamento de Estado 2017, continua a ser um ponto preocupante, nomeadamente pelos seus efeitos no investimento e na criação de condições para a melhoria do rendimento disponível das famílias. Nós diríamos ainda mais, pegando no parecer do SES, referir que, a propósito da carga fiscal, houve uma subida da carga fiscal em valor global, referindo-se o excessivo peso que esta continua a representar para a classe média. E referi também, de assinalar que a política fiscal mantém uma pressão relativamente elevada sobre as empresas e as famílias, tendo a carga fiscal subido para 34,7% do PIB, sendo a mais elevada desde 1995. E relativamente ao investimento público, também pouco diz acerca do assunto, ou seja, refere sempre de uma forma muito parcial e talvez muito positiva para o governo socialista, e refiro também o parecer do SES, que chama a atenção para a não recuperação de investimento público, que nos últimos anos tem apresentado valores mais baixos quando comparados com o passado, inclusive no período da assistência financeira pelas três instituições internacionais. Em 2017, de acordo com os dados da CGE, aquele valor sobe para 1,8%, mas permanece abaixo do valor da área euro, que se situa numa média que ronda os 2,6%. Ainda referir que esta evolução do investimento público, conjugada com o investimento privado, é insuficiente, degradando a qualidade do serviço público prestado às populações e à economia e criando dificuldades à capacidade produtiva e tecnológica para responder aos novos desafios dos mercados nacionais e internacionais. Portanto, referir que relativamente a este parecer, o Partido Socialista, de facto, omite informação que achamos relevante e que consta no parecer do SES. E ficaria por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Oliveira. Se me permitisse também só uma ou duas considerações em nome do CDS, da minha bancada. Antes de mais, como é óbvio, felicitar a Sra. Deputada pela produção deste relatório. Eu estava há pouco a destacar uma coisa, mas que acho que é mesmo verdade. Nós damos relativamente pouca atenção à aprovação da Conta Geral do Estado, e a Conta Geral do Estado é um ponto, é um momento muito, mas mesmo muito relevante. Nós aqui não estamos a falar de previsões do que irá eventualmente acontecer, mas sim de realizações, e portanto nesse sentido é muito relevante para podermos tirar até daqui um conjunto de ensinamentos. Claro que um relatório desta natureza, mesmo quando não tem uma opinião do relator, é sempre um relatório feito pelo relator, e o relator destaca, e isso também tem uma leitura política, como é óbvio, destaca um conjunto de matérias que considera mais relevantes, e eventualmente não dá destaque a outras que não considera tão relevantes. Isto faz um bocadinho parte da natureza das coisas. Mas, de facto, quando nós lemos aqui alguma parte destes, nomeadamente transcrições dos parceiros, nomeadamente do parceiro do Tribunal de Contas, eu pedia só que confirmassem, do que eu vi é que havia 60 recomendações do Tribunal de Contas. Então admito que seja lá por cima, mas eu de facto aqui no papel do Tribunal de Contas vi 60 recomendações. Na página do Tribunal de Contas, o parceiro inclui um juízo, reputado da Conta Geral do Estado e 60 recomendações formadas ao Governo. Mas pronto, é uma questão de. Quer no que está aqui no destaque, quer no próprio documento, vi 60. Mas pronto, isto lá está, é um dado objetivo, portanto é uma questão de se corrigir. Agora, relativamente ao parecer do Conselho Económico e Social, que a senhora Ana Oliveira hoje aqui já destacou, eu só queria também dizer três coisas que me parecem relevantes. Primeiro, é omitido uma chamada de atenção do Conselho Económico e Social, que eu acho que é muito relevante, sobre a queda da produtividade em Portugal, e esse problema é um problema efetivo hoje na nossa economia, e não se passa muito sobre essa matéria, portanto eu não sei se a senhora deputada teria disponibilidade ou não para, de alguma forma, fazer uma referência ao que está na página 9, página 5, peço desculpa, do parecer do SES relativamente à produtividade, portanto, não tendo a ser uma transcrição, mas tendo a ser pelo menos uma nota sobre essa matéria, acho que isso é relevante. Depois também o próprio SES chama a atenção, e é verdade que o SES já tem vindo a chamar a atenção para o risco que o Brexit comporta sobre a nossa economia. Como é óbvio, nós estamos a falar de 2017 e, portanto, de um ano que está fechado, mas sabemos que, como fator de risco, o Brexit é uma matéria que continua a empender aqui e, curiosamente, o SES, no seu parecer, continua a chamar a atenção para isso, e eu acho que numa comissão como a nossa comissão, que tem acompanhado esta matéria a par e passo, seria relevante também incluir aqui essa referência. E depois uma referência, para além da carga fiscal que já aqui foi citada, uma referência que está na página 14 do parecer do SES à matéria das cativações. E o SES diz uma coisa que eu achei curioso. Penso que é a página 14, desculpe-me, só não quero estar aqui a cometer nenhum lapso, mas o SES... Não, peço desculpa, é na página 9. Na página 14 é a parte da carga fiscal que o PSD já referiu. Diz aqui o SES, apesar do valor das cotivações finais ser inferior a 2016, o SES chama a atenção para os impactos cognitivos de uma gestão orçamental que continua a assentar em valores de cotivação inicial muito elevados, em prejuízo de um adequado e previsível funcionamento dos serviços públicos. Nós vemos que esta matéria, ao longo do ano de 2017, foi muito debatida no espaço público e aqui na Assembleia da República, e eu acho que o relatório podia ficar um bocadinho mais rico nesse sentido também, se tivesse alguma dessas referências, que é fiel ao que nós andámos aqui também a discutir nesta comissão e neste plenário. E, portanto, se a senhora deputada me permitisse, eu fazia-lhe só esta sugestão aqui no parecer do Económico, na parte do parecer do Conselho Económico e Social, se puder fazer uma referência à produtividade, à carga fiscal, tal como foi dito também pela senhora deputada Ana Oliveira, à matéria das cativações e à matéria do Brexit.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ter aceito em exercício, ter aceito exercer a presidência desta comissão durante este ponto, mas gostaria de dizer o seguinte: o parecer do Conselho Económico e Social é anexo a este relatório. Portanto, o parecer está lá. Portanto, nós, eu penso que, e sobretudo tendo em conta a discussão do ano passado, nós efetivamente procurámos neste relatório ter uma posição equilibrada naquilo que são as observações positivas e mais críticas relativamente ao parecer do Conselho Económico e Social. Ou seja, Se nós lermos tudo o que está escrito neste parecer, inclusivamente há um destaque que faz a senhora deputada Ana Oliveira, que está aqui, que está transcrito aqui, relativamente ao parecer do Conselho Económico e Social. Parece-nos que há um equilíbrio designado entre aquilo que são as observações para facilitar a linguagem, entre aquilo que são as observações positivas relativamente ao orçamento e aquilo que são as observações críticas. Eu diria mesmo que, em termos de economia de texto, ocupa o mesmo espaço as observações positivas e as observações críticas deste relatório. Não nos preocupamos em fazer mais destaques, na medida em que o próprio parecer faz parte deste relatório, faz parte integrante deste relatório. Portanto, não é uma informação que esteja alheia à produção deste parecer. E, evidentemente, que a integração das três sugestões que são aqui feitas vem desequilibrar o relatório, tal qual um parecer do Conselho Económico e Social, tal qual foi a nossa preocupação na sua apresentação. Designadamente, a questão do Brexit, nós não estamos a falar do futuro, estamos a falar da execução de uma conta de 2017, nem sequer é a conta de 2018, estamos a falar da execução orçamental de 2017, portanto, não penso que haja, assim, uma necessidade excessiva relativamente a este ponto. Evidentemente que, da nossa parte, a frase que nos foi apresentada relativamente às cativações, que começa com a redução das cativações relativamente a 2016, não temos qualquer objeção a essa frase, como não temos relativamente à frase, à transcrição da frase sobre a produtividade. Não nos parece que isso seja problema. E evidente, até porque está no parecer, que é anexo e que faz parte do relatório, embora claramente até podemos transcrever para aqui todo o relatório do Conselho Económico e Social. Não me parece que seja a forma mais eficaz de fazer um relatório desta natureza. Mas se os senhores deputados fazem muita questão em integrar os dois pontos sobre a produtividade e sobre a questão das cativações, não temos qualquer objeção. Embora, como nós não estamos a discutir o orçamento, não estamos a discutir as políticas, estamos a discutir um relatório sobre a execução orçamental. Portanto, nós não estamos aqui a discutir se houve ou não mais ou menos produtividade. Estamos aqui a discutir uma execução orçamental. Mas não tenho qualquer objeção a integrar estes dois parágrafos. Gostaria de dizer o seguinte, eu penso que o relatório, a Conta Geral do Estado, por um lado, e por outro lado, este parecer deixa claro, e eu fui reler, a interação, aliás, eu tive a preocupação de dizer isso no início da minha apresentação, a interação e o benefício, a interação entre as economias e, portanto, o benefício que Portugal tem das economias. Portanto, é uma questão que está aqui evidente no relatório. Está evidente no relatório quando se explica qual é a evolução do contexto internacional, qual é a evolução do euro, qual é a evolução nacional. Se não existisse essa relação, era despiciando a relação à referência à economia internacional e à economia na zona euro. E, portanto, a minha, na sequência deste debate, aceito a integração destas duas frases sobre a produtividade e sobre as cativações. Não tenho qualquer objeção, embora tenha consciência de que esta parte da citação do parecer fica desequilibrada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Eu entendo que ficou afirmado, de facto, no sumário do Tribunal de Contas falam-se em 60 recomendações na página 1, mas uma vez vamos ficar também aqui com a redação final em aberto, na primeira página do sumário falam-se em 60 recomendações. Como ficamos aqui com a redação final ainda em aberto, é só uma questão de conferir para ser o número correto. Nesse sentido, com reserva de redação para editarmos estes dois pontos, ponho o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Parabéns, senhor deputado. Peço desculpa, fui muito rápido. A abstenção do PSD e o voto favorável do CDS e do PS.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora ao ponto 5. O grupo parlamentar do PCP pediu o adiamento deste ponto, portanto este ponto será agendado na próxima reunião da CAI, e passamos ao ponto 6, designação dos deputados que integrarão a delegação da Assembleia da República na reunião do Grupo Especializado de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol, a realizar nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2019. Portanto, decorrerá em Bucareste, nos dias 24 e 25 de fevereiro, a reunião deste grupo especializado de controlo parlamentar conjunto da Europol. Na estrutura que nós temos na Assembleia da República da representação das diferentes comissões, há membros permanentes rotativos e membros rotativos. Nos membros permanentes rotativos está o Sr. Deputado Fernando Anastácio, da 1ª Comissão, e o Sr. Deputado Vitalino Canas, da CAI. Pelo PS e pelo PSD, da 1ª Comissão, o Deputado Carlos Abreu Amorim, e desta Comissão, o Sr. Deputado Duarte Marques. Desta vez, os membros permanentes rotativos cabem ao PS, 1ª Comissão, e ao PSD, CAI. Significa que dos membros permanentes rotativos participarão o deputado Fernando Anastácio e o deputado Duarte Marques. No que diz respeito aos membros rotativos, temos do lado do Bloco de Esquerda a deputada Isabel Pires, CDS-PP, o deputado Telmo Correia, da 1ª Comissão, e o deputado Pedro Mota Soares, da CAI. E do PCP, o deputado António Filipe, da 1ª Comissão, e o deputado Jorge Machado, em substituição também da 1ª Comissão. Portanto, neste sentido, a delegação integrará os deputados Duarte Marques e Isabel Pires, e a delegação contará com um deputado do Grupo Parlamentar do PS e um deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP da 1ª Comissão. Portanto, o deputado Fernando Anastácio, como eu já referi, e do CDS, deverá o senhor deputado, será o senhor deputado Telmo Correia. Dias 24 e 25 de fevereiro, em Bucareste. Não sei se a minha exposição foi muito clara, penso que podemos considerar, dado como terminado este ponto, e passarmos ao ponto seguinte, designação dos deputados que integrarão a delegação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, a realizar nos dias 7 e 8 de março. Portanto, decorrerá nos dias 7 e 8 de março na Roménia a conferência, esta Conferência Interparlamentar, referente ao primeiro semestre deste ano. A delegação da Assembleia da República será composta por membros da Comissão de Negócios Estrangeiros, da Comissão de Defesa Nacional e da Comissão de Assuntos Europeus. A CAI deverá indicar dois deputados, um do Grupo Parlamentar do PCP e um do Grupo Parlamentar do PSD, a integrar esta delegação. Portanto, aguardamos, não sei se a senhora deputada não está em condições de fazer a indicação, portanto, aguardamos a indicação do deputado do PSD que integrará esta missão. Passamos então ao ponto 8, apreciação das atas 211 de 15 de janeiro, 212 de 16 de fevereiro e 213 de 17 de janeiro. Fevereiro, não chegámos lá. Pergunto se há alguma proposta de modificação. Não havendo nenhuma proposta de modificação, coloco à votação estas três atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foram aprovadas as três atas por unanimidade. Agradeço aos serviços a produção destas atas. Passamos então ao ponto 9, outros assuntos. Como sabem, está agendado para o dia 12 de fevereiro um evento relacionado com o diálogo com os cidadãos. A senhora Presidente tinha solicitado na última reunião que cada grupo parlamentar indicasse uma pessoa para participar neste painel, na modalidade semelhante ao último debate que fizemos desta natureza, ou seja, não propriamente um deputado desta comissão, mas um especialista externo digamos, que possa ser sugerido para este debate de diálogo cidadãos. E pedem os serviços para, o mais urgentemente possível, poderem designar estas personalidades, no sentido que possam seguir os convites. Portanto, agradeço a compreensão de todos. Não sei se há mais algum outros assuntos da parte de algum dos grupos parlamentares. Não havendo, está encerrada a reunião. Muito obrigada.